Que bom estar aqui mais uma segunda-feira, não é? Eu gosto desse momento na segunda-feira. Eu acho que isso aqui parece, sabe o quê? O tanque de Betesda. Sabe, se você foi a Israel, se não pode ir conosco, não sabemos se vamos em maio, né? Nós estamos, inclusive, vamos te dar um novo roteiro para a nossa caravana de maio, se você já estava inscrita. Mas iremos em breve em Israel, né? Quantas estão orando aí por Israel, né? Abençoando, pedindo ao Senhor, né, paz. E quando você vai ao tanque de Betesda, é muito legal que hoje tem tipo um auditório lá. Então era onde o Senhor movia as águas. E eu sempre penso que na segunda-feira o Senhor está movendo as águas. Sabe, as águas da cura, as águas do preenchimento, porque às vezes a gente chega na segunda-feira meio cansada, ou então faltando alguma coisa, você fala, como vai ser o restante da semana, porque isso está faltando. Então quando você vier aqui na segunda-feira, a nossa proposta não é um culto, a nossa proposta é uma reunião de oração, porque a CN tem muitos cultos já. E quase todos os dias você pode ir, mas sempre a gente vai falar de um princípio bíblico, mas nós vamos orar, profetizar, chamar a existência, dizer que estamos sendo supridas no tanque de Betesda, amém? Dizer que estamos sendo curadas. E hoje eu queria ler com você Isaías 61. Sabe, essa última semana, eu me concentrei na pessoa do Espírito Santo. Eu não sei como é para você, mas de tempos em tempos eu me concentro. Eu falei, disse, você está falando muito de Jacó, porque esses dias eu estou estudando bastante Jacó e Esaú. Então eu me concentro, sabe quando os meus olhos, Deus te leva para certas escrituras? E esses dias eu tenho meditado tanto sobre o papel do Espírito Santo, ou da pessoa do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus. Jesus diz assim: se eu não for, os discípulos estavam chateados e falando, Jesus, você vai nos deixar? E ele falou, eu preciso ir, porque se eu não for, o Pai não enviará o Espírito Santo, não enviará o Consolador. Então eu vou, e o Consolador vai vir e ele vai ensinar para vocês as coisas que eu fiz aqui na terra, e ele vai ensinar para vocês aquilo que eu estou fazendo lá em cima, e ele vai ensinar para vocês como chegar nas cortes celestiais, e ele vai ensinar para vocês como vocês devem proceder. Isso é João 14, que depois você pode ler. João 14 vai dizer assim, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, nos guiará a toda a verdade. Quando eu estou perdida e não sei o que falar ou o que fazer, eu e você temos o Espírito Santo para dizer, Espírito, você escolheu a mim como templo e você está aqui, eu quero ter comunhão contigo. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ter comunhão com o Espírito Santo. Você, quando recebe ao Senhor, você recebe também o Espírito Santo, e quando, porque ele só vem mediante a pessoa de Jesus, então não tem jeito de ter o Espírito Santo e não ter Jesus, né? Ele é a conexão, ele é o penhor da herança, ele é a garantia de que nós vamos ter a herança que Jesus conquistou para nós na cruz, mas ele vem mediante o Espírito, vem mediante Jesus, então ele vai colocar em nós o favor para chegar mais longe, o favor para alcançar. E quando eu digo, o Espírito Santo está em mim, e eu não tenho frutos do Espírito, tem uma coisa errada. E eu não tenho dons do Espírito, tem uma coisa errada. Então o Espírito está em mim para ter comunhão comigo. Então você e o Espírito Santo tem que ter comunhão. Como eu vou ter comunhão, disse? Quando você vai orar, quando você vai falar com Deus, quando você vai falar, Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor enviou Jesus, e Jesus morreu pelos meus pecados, e Jesus me redimiu, e Jesus me tirou das trevas, e agora, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Espírito Santo está em mim, o Espírito que me ensina todas as coisas. E Isaías 61 fala sobre esse Espírito, diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então, Ele está sobre mim para que eu possa fazer alguma coisa. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e também falar sobre o dia da vingança do nosso Deus. Ele também está sobre mim para consolar os que choram e também para colocar sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de prantos, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, versículo 4, para edificar os lugares antigamente assolados, restaurar os de antes destruídos e renovar as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Estranhos vão apacentar os nossos rebanhos e estrangeiros serão os nossos lavradores e os nossos vinhateiros. Mas vós que tem o Espírito de Deus, sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Vocês comerão as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. E em lugar da vossa vergonha, você terá dupla honra. E em lugar da afronta, você exultará na sua herança. Por isso, na sua terra, você possuirá o dobro e terá perpétua alegria. Você pode continuar depois lendo este capítulo, que é o capítulo 61 de Isaías, mas eu queria só ilustrar para você que quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida, ele tem um papel em mim e eu tenho uma responsabilidade. Ele está ali para me ativar, para me levar, para levar-me para sarar a terra, para sarar o planeta. Mas primeiro essa obra começa em mim. Antes que eu e você vamos fazer os processos de Deus para a vida das pessoas, a nossa vida precisa ser alcançada pelos processos de Deus. Mateus 6:10 diz assim, não precisa abrir sua Bíblia. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Então, quando você pensa nos céus e na terra, Deus está falando sobre uma parceria. E o Espírito Santo é esse que une os céus com a terra. É ele que faz essa parceria. Então Jesus está falando, olha, você vai andar conforme os céus diz para você andar. Porque eu estou andando como meu Pai disse para que eu andasse. E é o Espírito Santo que vai nos ensinar sobre essa parceria entre os céus e a terra. E como que ele nos ensina sobre essa parceria? Nos dando revelação, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Você estava aqui agora há pouco, sendo ministrado pela pastora Karen, que falava, olha, vamos olhar para as coisas do alto. As coisas do alto são as coisas que o Espírito Santo vai nos mostrar. As coisas do alto são aquelas coisas que estão escondidas, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Então sabe, quando eu e você recebemos o Espírito Santo, ou somos batizados nele, mergulhamos nele, somos imersos nele, ele vai começar a desafiar a nossa lógica humana. É uma das primeiras coisas. Sabe por que a nossa lógica humana quer dizer, está chovendo? Ah, então não vou sair de casa, ou então vai dar muito trabalho, ou então isso, ou então aquilo. Mas o Espírito Santo vai dizer, nós temos uma obra ali e talvez a gente precise da chuva para fazer essa obra. Então o Espírito Santo nos desafia a ir além, além do que pensamos, além do que planejamos, além do nosso intelecto. Não queira entender as coisas espirituais com a inteligência humana, não é possível. É por isso que o Espírito está em nós, para quê? Para nos ensinar sobre as coisas espirituais. Então, tudo aquilo que vem do alto, vem através do Espírito de Deus para as nossas vidas. Tudo aquilo que está, como a Bíblia diz, você vai procurar pelas riquezas escondidas e pelos tesouros encobertos, isso vai ser revelado a mim e a você através do Espírito Santo. E eu creio que essa é uma época que os céus está fazendo declaração sobre a nossa vida. Eu creio que esta é uma época que Deus está levantando um exército ao amanhecer. O JB gosta de falar desse tema, e ele fala: um exército está surgindo no meio da madrugada. E o meio da madrugada é aquela hora de maior densas trevas. Então, se tem alguma densa treva próximo de você, no seu trabalho, em qualquer lugar, é porque você está sendo levantado no meio daquelas densas trevas. E então, sabe, nós estamos sendo chamados, como Isaías 60 diz, um capítulo atrás, para ser a luz que vamos ofuscar essas trevas. Então, é verdade, hoje alguém comentou comigo assim: meu Deus, mas que tempos são esses, disse, quanta coisa. E eu tive a oportunidade de falar para a pessoa: todas essas trevas estavam aí. A diferença é que hoje a luz está brilhando mais. Então nós podemos enxergar a olho nu as trevas. E antes elas andavam entre nós e muitas vezes nós não encontrávamos. Mas a sua luz, como diz Isaías 60, está brilhando. E quando ela brilha, ela vai quebrar o poder das trevas que possa estar no seu caminho. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que sonda os corações, Ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse é um dos textos clássicos que fala sobre o Espírito Santo, e esse texto vai dizer: você tem uma fraqueza? Você tem uma incapacidade? Você tem um lugar na sua vida que alguém precisa pegar na sua mão? Então ele se chama Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você lembra daquela história de Davi em Ziclague? Tudo o que Davi tinha arrumado pelo deserto era a cidade de Ziclague, onde estavam as suas esposas, não é permitido, mas estava lá suas famílias, e onde estavam as famílias dos seus guerreiros, e aquela era uma cidade emprestada pelos filisteus. Os inimigos tinham emprestado aquela cidade para Davi. Então, se os inimigos quiserem te emprestar alguma coisa, você tem um respaldo bíblico, ok? Então, olha só, Davi vai numa guerra errada. E quando Davi volta com os seus valentes, aquela cidade está destruída. Já aconteceu destruições assim de súbito na sua vida? Na minha já. De repente um dia você está assim, outro dia, né, Kátia? Aparece lá um processo, aparece lá uma coisa, aparece lá, sabe, uma audiência para você ir, aparece lá um diagnóstico, uma coisa súbita. E a Bíblia diz que Davi ficou sozinho naquela ocasião, porque até os seus companheiros queriam apedrejá-lo. E ele falou: eu vou procurar o Espírito de Deus. E ele pega a estola sacerdotal, que era o ponto de contato, e ele ora ao Senhor. E ele fala: Senhor, eu devo perseguir os inimigos ou não? E a Bíblia diz: e o Senhor o reanimou. Essa palavra reanimar significa pegar a força de alguém emprestado. Então o Espírito Santo está aqui para dizer: pode pegar a minha força emprestada. Diante das suas incapacidades, diante daqueles lugares que você disse: eu não sei nem como fazer mais, eu não tenho chances nenhuma mais de bater outra vez nessa porta, ou de erguer esse negócio ou esse casamento. Então é aqui em Romanos 8 que ele está dizendo: ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, ele vai nos ajudar nas nossas debilidades, ele vai nos ajudar aonde nós não temos força. Não chega para nós um dia que nós mesmos falamos: ah, hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou sem força, eu não quero pensar, eu não quero articular, eu não quero nem falar. Pois é, esse texto fala que ele vai fazer gemidos inexprimíveis através de nós. Ou seja, ele não vai embora hora nenhuma e não nos deixa só hora nenhuma. Ele fala: sabe aquela hora que você geme por dentro ou geme para alguém ouvir? A Bíblia diz: o Espírito Santo está aí com você nos gemidos inexprimíveis, naquela hora que as nossas forças se perderam. Então eu quero dizer a você nessa noite com todo carinho, porque esses dias eu tenho experimentado isso. Você tem uma companhia 24 horas por dia. E você só não acessa essa companhia se você não quiser. Porque Ele está conosco. Ele é a nossa assistência divina, jurídica. Ele é a nossa assistência, aquele que vai pegar do outro lado conosco. Então, mesmo quando eu não sei como orar, mesmo quando eu não sei como pedir ao Senhor, Ele vai trazer uma instrução e vai dizer: que tal você orar pela mente do seu esposo? Que tal você orar pelos pés dos seus filhos? Porque os filhos vão pisar em lugares que você não vai estar, e que tal você protegê-los? Aqui na igreja nós temos uma pastora super querida, que chama Pastora Insana, e ela falou que quando surgiu todas essas coisas, né, sobre ideologia de gênero e muitas outras coisas, sobre a cartilha escolar, ela falou: eu não posso estar lá na escola com os meus filhos, então eu vou ungí-los todos os dias antes de enviá-los para a escola. Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu para quebrar os grilhões, inclusive os grilhões que vêm contra nós, que vêm contra a nossa mente. Então o Espírito Santo, Ele nos mostra e Ele nos ensina como orar. João 14 diz assim: Ele é aquele que nos ajuda, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que o Pai enviou em nome de Jesus. Ele vem para nos ensinar todas as coisas e para nos fazer lembrar de tudo. Lembrar de quê? Lembrar da Escritura, lembrar dos princípios. Sabe aquela voz que vem em nós assim, quando de repente você fala demais? Aí vem um arranhãozinho dentro, você fala: ai, eu estou incomodada, não deveria ter feito assim. Isso é um sinalizador do Espírito Santo em nós. Ou então quando você vai para explodir com alguém, vem uma voz: que tal você dar um abraço naquela pessoa? E você fala: quem será que está por aqui? Porque eu estou mais querendo acertar a pessoa. Então é essa voz suave, tranquila. É claro que o Espírito Santo pode gritar, pode, mas na maior parte das vezes nós vamos vê-lo, quando nós vamos ouvi-lo, quando nós silenciamos as outras vozes. Se nós estamos com aquela confusão mental, ou se nós estamos com aquele tanto de pensamentos, ou deixa eu ler esse documento, esse outro, Senhor, me ensina qual que é o documento certo, dificilmente nós vamos ouvir. Mas quando nós paramos e esvaziamos a nossa mente e dizemos: eu quero me concentrar na coisa certa, quando você fica consciente do ambiente que você está, quando você fala: olha, eu estou aqui de pé olhando para essas mulheres maravilhosas numa segunda-feira à noite. Então quando você se concentra, é mais fácil para o Espírito Santo falar conosco. E a palavra paracleto é a palavra que é tão usada para o Espírito Santo, é a palavra que diz que Ele é o nosso ajudador, nós já falamos, e também diz que Ele é o nosso advogado. Essa é uma palavra que se repete para Jesus também, em 1 João 2:1. Essa palavra paracleto, ela é uma palavra que se dirige para Jesus como o nosso advogado. Nós gostamos de falar isso, não é? Que Jesus é o nosso advogado. Mas o Espírito Santo é o nosso advogado porque Ele recebe de Jesus a nossa herança e Ele vem trazer a herança para nós. E sabe aonde Ele vai comparecer tantas vezes? Diante das cortes celestiais. Da mesma forma que nós temos um sistema jurídico aqui na terra, os céus têm um sistema jurídico. Você lembra de Jó? Ah, o inimigo, o diabo apareceu aqui. De onde você está vindo? Eu estou vindo de andar pela terra. Você viu meu servo Jó? Vi sim, ele te ama, ele te adora, porque ele tem todas as coisas. E se você tirar as coisas dele, eu não acho que ele vai te adorar. Então, de vez em quando, eu e você vamos passar por testes. Não é porque Deus não confia em nós,
mas é para testar o nosso coração, para nós sabermos sobre a nossa habilidade, e porque às vezes existe no tribunal dos céus algo contra nós. E esses dias, estudando e lendo, eu fui entendendo que orar em línguas, falar em mistérios, falar em outras línguas, é a melhor oração que você pode fazer diante das cortes celestiais. Porque a Bíblia diz, qual é, quando você ora em línguas, você ora a Deus, você ora direto a Ele. E então Ele vai arrumar o nosso discurso diante das cortes celestiais. Sabe, quando eu quero entrar numa demanda espiritual, eu de julgamento, de petição, ou então de levar as minhas demandas diante do Senhor, sempre eu vou passar pelo caminho da cruz, do arrependimento. Nunca eu estou apta para chegar lá e falar, Jesus, vamos decidir logo aqui, é assim, eu quero explicar qual é a minha dúvida, ou então qual é meu direito. Não, nós nunca estamos aptos assim. Ou a gente falou mal agora há pouco, ou a gente não sei o quê. Sabe, a menos que você passou um dia ali já de consagração na pré-corte celestial. Mas então, quando nós chegamos lá, uma das maneiras que nós temos de consertar aquilo que nós vamos falar, ou de alinhar o que nós vamos falar, é orar em línguas primeiro. Paulo vai falar assim, ele vai falar, eu oro em línguas e também oro com a minha própria inteligência. Eu canto em línguas e também canto com a minha própria inteligência. Mas se você olhar o texto, ele vai colocar, eu oro em línguas e eu canto em línguas primeiro do que cantar natural ou falar natural. Por quê? Porque orar a linguagem de Deus, orar a linguagem dos céus, vai fazer com que ajuste a nossa linguagem natural. Então, esses dias, eu quero desafiar a mim e a você a andarmos por esse caminho de falarmos a linguagem dos céus. Esse restante de outubro, de orarmos a linguagem do céu, de termos uma confusão, uma situação que não sabemos o que fazer, então não lance palavras que podem reverberar contra você, ou que talvez não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se eu e você orarmos em línguas, nós vamos orar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é tão especial quando em Efésios, Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aqui Paulo estava falando, por que minhas orações? Ele estava falando, eu tenho mais de um estilo de oração. E quando você ora em outras línguas, você está orando na linguagem de uma outra dimensão, não é na linguagem da terra. Não é para que seu vizinho entenda, é para que o reino espiritual entenda. Então, de repente, você não está orando em línguas e você não está dando comandos espirituais. Ou, de repente, você está orando em línguas e você está adorando. Por quê? Porque você está andando na linguagem espiritual das dimensões celestiais. Então, é importante que eu e você possamos ir e treinar a nossa vida nessas dimensões. Porque isso faz com que um alinhamento aconteça para a nossa vida natural. Uma época nós fizemos uma campanha na igreja que era ler a Bíblia em línguas. Como assim? A gente ficava lendo com os olhos e falando em línguas. Mas é incrível fazer isso. Por quê? Porque você vai estar adestrando a sua mente e adestrando o seu espírito ao mesmo tempo. Então eu creio que este exército do amanhecer que está se levantando é esse povo imerso no Espírito Santo. É esse povo que diz o seguinte, a minha vida é comandada por Ele. De 6 da manhã à meia-noite, não, à madrugada também, é comandada por Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele está exatamente esperando para esta hora que nós o convidamos para andar junto conosco todo o dia, para nos trazer as inspirações, para nos trazer as ideias, para nos trazer a direção e a estrada. Apocalipse 12, 10 diz assim, existe um acusador falando diante do trono contra mim. Então eu ouvi uma grande voz dos céus proclamando, agora veio a salvação, Agora veio o poder, agora veio o reino do nosso Deus e agora veio a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo nos acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, nós, pois, o vencemos por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que demos e porque não amamos a nossa própria vida. Esse texto de Apocalipse, ele é incrível. Porque ele está falando, existe alguém que fala contra mim no mundo espiritual. Existe alguém que fala contra você na terra? Então, esta pessoa dá um suprimento para o mundo espiritual falar contra você. Por isso é que nós não podemos falar contra as pessoas. Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou dando suprimento a um inimigo para oprimir a vida daquela pessoa. Porque a linguagem do Espírito são as palavras. Aquilo que eu libero, aquilo que eu comando, reverbera lá. Então ele está dizendo, de dia e de noite tem um acusador diante do trono. Como foi com Jó. Jó estava lá sacrificando e o diabo estava lá acusando. Então sabe, é por isso que eu e você precisamos vir diariamente diante do trono de Deus e orar palavras como Isaías 57. O JB ama esse texto. Eu acho que antes de conhecer o JB, eu conheci esse texto através da boca dele, entendeu? Ele, Isaías 57 diz, nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, eu a condenarei. Ou seja, eu e você temos um lugar para ir condenar as más línguas. Mas eu não posso chegar lá de qualquer jeito. Eu tenho que chegar lá com arrependimento, com louvor, com adoração e falando em línguas. Eu não chego lá proclamando o juízo, porque senão isso pode levantar até uma jurisprudência contra mim. Eu não posso fazer isso, mas eu tenho que chegar lá dizendo, Senhor, o Senhor me convidou, segundo Isaías 57, para estar aqui diante do trono. E que aqui eu posso julgar a língua daqueles que se levantam contra mim. E aqui eu posso dizer que as armas que foram forjadas, as estratégias que foram forjadas contra mim, elas não vão prosperar. Sabe por quê? Isaías continua dizendo, porque esta é a sua herança no Senhor. Ah, eu amo esse texto, porque esta é a herança. Qual é a herança? De ir diante de Deus, cancelar aquilo que o inimigo está levantando contra nós. Às vezes o inimigo vai levantar coisas contra nós que ele tem direito de levantar. Porque estamos brigada, estamos rompidas com alguém, ou então estamos com mágoa no nosso coração, ou estamos andando independente. É por isso que antes de ir nas cortes para pleitear qualquer causa, eu preciso me arrepender. Porque quando você chega diante da face de Deus, é impossível que não tenhamos coisas para corrigir em nós. É impossível que não tenhamos. Então sabe, o reino espiritual, ele funciona com essas acusações. É por isso que nós pastores e que tantos mestres vão dizer, você precisa orar a palavra, profetizar a palavra, falar a palavra. Porque a palavra é o quê? Uma espada para cortar as acusações que estão contra mim e contra você. Então de repente você acorda no meio da noite, super pesada, você não consegue dormir. Sabe o que você faz? Declare um salmo em voz alta. Assim foi comigo essa noite. Gente, eu estou cansada, como assim? E eu não consigo dormir. Depois que eu declarei o salmo, eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor está precisando que eu vá aí fazer alguma coisa, porque deve ter acusações contra mim, contra a igreja. Eu não sei, eu vou declarar esse salmo aqui. E aí fui lá e declarei esse salmo. Você acredita? Eu dormi profundamente depois. Porque Deus vai nos despertar, o Espírito de Deus vai nos despertar para dizer, vem aqui que estão te acusando diante da corte agora. Então quando você sentir de súbito um salmo que vem à sua cabeça, um versículo, sabe, o exército do amanhecer são aqueles que estão recebendo os comandos dos céus. Então, sabe, receba os comandos dos céus. Ande nos comandos dos céus e diga: Senhor, eu vou declarar a sua palavra e ir diante das cortes, declarar a palavra é uma herança que Deus deixou para os santos. E o Espírito Santo é a garantia que eu posso ter as heranças que Jesus conquistou para nós. Uau! Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu vivo em comunhão com Ele, Ele vai me ajudar a quebrar as sentenças contra mim. Inclusive, um dos significados da palavra paracleto, que eu nunca tinha ouvido sobre isso, é aquele que quebra maldições. Então, de repente, tem coisas geracionais. Você fala: olha, está acontecendo com a minha empresa, como aconteceu com a empresa do meu pai, como aconteceu com a empresa do meu avô, como aconteceu com a empresa do meu bisavô. Então, talvez isso seja uma sentença familiar que está vindo, e uma maldição que está vindo. E você pode falar: Espírito Santo, me ensina como orar aqui agora. Espírito Santo, eu vou orar na sua linguagem. E conduz as palavras para que eu possa falar, para que essa maldição possa ser rompida da vida dos meus familiares. E então, sabe, todas as vezes que eu vier ao Senhor para pedir ajuda a Ele, diante das cortes ou diante de situações difíceis, é o querido Espírito Santo que vai entrar em ação. Atos 2:33 diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre os seus discípulos. Então, Jesus, em Atos, disse: eu vou derramar algo sobre vocês. E eu vou derramar sobre vocês o quê? A promessa, o Espírito Santo. E então, para ser cheio do Espírito, para falar em outras línguas, eu e você precisamos estar imersos no Espírito Santo. E eu gostaria de gastar alguns minutos aqui, orando com as nossas pastoras, para que você pudesse se conectar com o Espírito Santo. Se você não fala em outras línguas, você vai deixar fluir. Ou você pode levantar a sua mão e pedir para que uma das nossas ajudadoras e pastoras possam ir até você. Sabe por quê? Hoje eu quero que saiamos daqui, eu não. O Espírito Santo quer que saiamos daqui como um exército do amanhecer. Um exército que vai vencer essa semana e esse restante do mês de outubro, todas as trevas que estão cruzando o nosso caminho. E que nós vamos quebrar os grilhões, as correntes que estão prendendo os nossos pés e os pés dos nossos familiares e os pés das pessoas que estão perto de nós, prendendo os nossos negócios. Nós vamos dizer: não, eu tenho uma herança que eu posso ir diante do trono de Deus e subjugar essa causa, e dizer que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, e dizer que quando o Senhor morreu naquela cruz, Ele disse que a vida shalom era para mim, e shalom é nada faltando, é nada quebrado, é nada fora do lugar, e Ele foi ali para conquistar. Ele se fez pobre para que eu fosse feito rico, e rico eu não estou falando de dinheiro, mas para que eu possa ser suprido. Então eu e você precisamos pegar as heranças que o Senhor nos deu. Então eu queria que você ficasse de pé, e o ministério de louvor com certeza está vindo. E eu queria que primeiro nós pudéssemos nos arrepender, dizer assim como Davi disse: Senhor, se existe algum caminho mau em mim, se o meu coração não está com o caminho aplainado, aplaina o caminho do meu coração. Se existem julgamentos, blasfêmias, planos iníquos, como diz Isaías, tira da minha mente. Talvez está no meu inconsciente, mas tira de mim. Mas agora, Senhor, nós queremos receber o perdão por causa do sangue que o Senhor verteu naquela cruz por nós. Pai, obrigada por ter enviado o Seu Filho para esta proposta de nos redimir e de nos chamar para perto de Ti. E nós nos conectamos ao Santo Espírito agora, dizendo: sim, Espírito de Deus, vem fazer morada em nós. Ou você que já mora em nós, Espírito Santo, nós queremos ter uma comunhão contigo agora. Nós queremos conversar como nosso melhor amigo. Nós não queremos te ignorar. Você passa o dia e a noite conosco. Nós não queremos te ignorar. Nós não queremos ir a todos os conselheiros, a todos os médicos, a todos os parentes, por causa da nossa demanda, e não vir a ti. Mas nós queremos vir a ti primeiro, amigo Espírito Santo, ajudador, conselheiro, advogado, aquele que traz a assistência dos céus para mim, aquele que advoga a minha causa. Ah, eu não sei o que você pode falar ao Espírito Santo, mas essa é a hora que eu quero te dar alguns minutos para você ter comunhão com o Espírito Santo. Enquanto nós tenhamos um refrão de uma música, que você possa ter comunhão com o Espírito Santo, que você possa contar para Ele sobre o seu dia. Ele é sim o seu melhor amigo, Ele é sim o meu melhor amigo. E talvez você possa dizer: Espírito Santo, eu não sabia que você era tão especial assim, que você já estava aqui em mim. Mas eu quero ouvir suas coordenadas, eu quero ouvir as suas direções, e eu quero falar na sua língua também. Eu quero aprender e eu quero falar a linguagem dos céus. Traz ela sobre a minha boca agora. E para você que fala em línguas também, você pode ter uma renovação, você pode ter uma nova porção. Então, sabe, comece a adorá-lo e o fluir vai vir. Comece a adorá-lo, a dizer: Espírito de Deus, eu estou aqui nessa noite para me entregar totalmente a ti. Totalmente a ti.